Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, bom dia aqui no Instagram e no YouTube para vocês que estão ao vivo. Boa tarde, boa noite, bom dia se você também estiver acompanhando a gravação. Deixa eu colocar aqui o tema. Colocando aqui o tema. Clóvis, bom dia. Fixar comentário. Acabamos de iniciar a consultoria gratuita. Confundi com a mentoria. Hoje tem a mentoria do protagonista, né? De 8 da noite, mas agora é a consultoria gratuita. Rosana, bom dia. Vão chegando, tá? Recebi algumas perguntas bem interessantes ontem, algumas que a gente nunca tinha respondido, pelo menos abertamente. Já tinha falado sobre esses temas com alunos, tá? E aí a gente vai falar agora sobre temas importantes, sobre emagrecimento, sobre proteína. A importância, por exemplo, da proteína. A importância da proteína, de bater a meta proteica. Existe muita confusão, a gente fala muito disso, né? A gente reforça a importância da atenção do consumo de proteína, mas não é só no processo de emagrecimento, nem é só na low carb, né? Independente da abordagem nutricional, todo indivíduo deve ter uma atenção fundamental ao quanto consome de proteína. A meta mínima. Grande Celestriano, bom dia. A meta mínima é muito importante. Porque não é só sobre emagrecimento, tá? Nosso corpo precisa de proteína. Boa parte do nosso corpo é composto, é feito de proteína. Nosso corpo não fabrica a proteína que a gente precisa, todas, né? Alguns aminoácidos sim, mas outros não. Então, precisa vir da alimentação, precisa vir da dieta, né? Por isso a importância. E a proteína, ela tem alguns papéis importantes no processo de emagrecimento, na manutenção da massa magra, mas vamos lá. Vamos começar a nossa consultoria gratuita, tá? Para você que está chegando agora, que tem alguma dúvida sobre alimentação, sobre emagrecimento, sobre dieta low carb, cetogênica, jejum intermitente, dieta paleolítica, comida de verdade, sobre motivação, foco, estilo de vida, atividade física, coloca aqui a pergunta. Vamos aproveitar esse tempo, tá? Hoje é terça-feira, 25 de abril. Vamos lá aproveitar esse tempo. Se você conhece alguém que tem dificuldade para isso, para ter uma fácil manutenção do peso corporal, a foco na alimentação, disciplina, consistência, a motivação, manda aqui o um aviãozinho para ela, tá? Manda. Manda só para quem vai precisar. Não é para 10, 20, 30, 50 pessoas. O que me importa é para quem realmente vai fazer diferença esse conteúdo, para acabar com a dificuldade de ter saúde e boa composição física, tá? E para você que estiver no YouTube, coloca aqui nos comentários também, tá bom? Deixa eu trazer aqui as perguntas. Vamos lá respondendo as perguntas aqui. André, café em cápsula, doce gosto, quebra o jejum? Exemplo, café com leite. Olha só, tecnicamente, só o café não tem calorias em quantidade significativa. Logo, não quebra o jejum. Não quebra o jejum, tá? Só o café. Ricardo, bom dia. Tá? Mas quando você fala em café com leite, leite tem calorias. O que tem calorias quebra o jejum. É simples, o que tem calorias quebra jejum, tá? Eu não vou me aprofundar sobre jejum calórico, jejum metabólico agora, mas o que mais importa saber é o que eu falo, cara. Praticamente você que me acompanha aqui sabe, praticamente todo dia chega uma pergunta do que quebra ou que não quebra o jejum. E a resposta sempre é a mesma: se tiver calorias, quebra o jejum. Tecnicamente é isso, tá? Então basta. Leite tem calorias. Leite quebra o jejum. Olha aí que interessante. Olha aí, grande Ricardo. Ricardo está no YouTube também, né? Seja muito bem-vindo, Ricardo. Vamos lá. André, qual a importância de bater a meta proteica na low carb? Essa pergunta foi que me deu o insight para a gente fazer o tema de hoje. A importância da proteína, tá? É importante a gente destrinchar um pouco como foi feita a pergunta, tá? André, qual a importância de bater a meta proteica na low carb? Vamos só quebrar um ponto aqui. Não é bater a meta proteica na low carb. Você deve bater a meta proteica na sua vida, tá? Independente da abordagem nutricional. Se você vai seguir uma dieta da sopa, dieta dos pontinhos, uma dieta vegana, uma dieta carnívora, low carb, cetogênica, dieta paleolítica, tá? É importante bater a meta proteica, tá? Para a vida, é importante. Por conta do papel da proteína na nossa saúde. Olha só. O nosso corpo, ele é composto 65% de água. 65% do corpo é água. 20% é proteína, 10% gordura, 4% minerais e 1% carboidrato. Então, das vitaminas e minerais, tá? Dos nutrientes, nosso corpo tem mais proteína. 20% é proteína, tá? Tecido conjuntivo, tecido nervoso, pele, músculo, tudo tem proteína. A gente precisa comer para a composição, né? Não só a composição estética, mas pela estrutura do nosso corpo. A gente precisa de proteína. É preciso consumir proteína da dieta. Existem os aminoácidos, tá? Que formam a cadeia da proteína. E alguns aminoácidos nosso corpo produz, outros não. Em linhas gerais, a gente encontra os aminoácidos completos através de carne e ovos. Só. As fontes completas de proteína, carne e ovo. Por isso que a espécie humana sempre priorizou o consumo de carne e ovo. Claro que não era de maneira consciente, mas do ponto de vista evolutivo, né, nosso corpo foi construído absorvendo a maior quantidade de vitaminas e minerais, do ponto de vista evolutivo, nos alimentos de origem animal, né, onde são fontes de proteína, carnes e ovos. Tá? E quando a gente fala em proteína, nosso corpo ele é estruturado, né, tem boa base dele, dependendo da parte do corpo de proteína. A proteína também ela tem um impacto metabólico e hormonal. Por exemplo, na questão da saciedade, leptina, grelina, né, que regula fome e saciedade. Quando a gente aumenta o aporte proteico, né, assim como a espécie humana sempre fez do ponto de vista evolutivo, priorizando o consumo de proteína, tá? A gente tem um equilíbrio hormonal do ponto de vista grelina e leptina, tá? Então, naturalmente, é muito fácil a gente aumentar a nossa saciedade comendo a quantidade adequada de proteína, carnes e ovos. A vegetais têm proteínas? Tem. Mas nenhum vegetal tem os aminoácidos completos, tá? Nenhum. E nenhum vegetal é fonte de proteína. Nenhum. Absolutamente nenhum, tá? Então, por isso que a gente sempre se refere a carnes e ovos, tá? Que são os mais nutritivos, os mais saudáveis e mais seguros e mais completos, tá? Então, quando você come a quantidade adequada de proteína, não só você está limitando o seu corpo, pele, tecido, músculo, nervo, tecido conjuntivo, 20% do corpo é constituído de proteína, mas também você está promovendo um impacto metabólico que vai favorecer a saciedade e a questão do apetite e da fome, tá? Não é à toa de que quem come pouca proteína sente mais fome, mais desejos de comida por conta da insuficiência do aporte proteico, da estrutura do corpo, que é uma resposta, como da baixa densidade de nutrientes, né? Então, naturalmente, para quem come pouca proteína, sente mais fome, mais desejos de comida. Não é só isso, tá? Mas para quem começa a caminhar por uma dieta equilibrada, onde você se afasta do que é natural, carne e ovo é natural, tá? Você começa a caminhar por um terreno nebuloso de processado e ultraprocessado. Isso também tem um impacto na nossa questão metabólica, tá? Na nossa questão metabólica. Então, quando você come farinhas, você está comendo calorias vazias, poucos nutrientes, que vai ter um impacto deletério no nosso metabolismo, que vai aumentar desejos e pensamentos em comida e fome, né? E fome. Quem tiver perguntas, coloca aqui no balãozinho, tá? Onde tem interrogação. Tá bom, Kathleen? Coloca a pergunta aqui no balãozinho, que já já a gente vai passando aqui, tá? Então, quando você começa a melhorar a alimentação, com foco adequado na qualidade da proteína, independente da abordagem nutricional, se é uma dieta da sopa, dieta dos pontinhos, dieta disso, dieta daquilo, dieta da lua, cara, dieta cetogênica, carnívora, paleolítica, melhora quando você atinge a meta proteica, o equilíbrio hormonal do ponto de vista da saciedade e da fome vai se estabelecendo, tá? E aí fica mais fácil você alcançar seu objetivo, seja hipertrofia, seja emagrecimento, seja só a manutenção do peso corporal, tá? Nosso corpo precisa de proteína, precisa, tá? Assim como precisa de gordura. De novo, né, eu tenho anotado aqui, 65% do nosso corpo é composto de água, 20% é proteína, tá? 10% gordura, 4% minerais e 1% só de carboidrato. O carboidrato não precisa vir da dieta, o nosso corpo já fabrica todo o carboidrato. Mas a proteína e gordura a gente precisa comer, tá? E aí, naturalmente, quando o objetivo é emagrecimento, a alimentação é que está errada. né? Você engorda por conta da alimentação, não é porque come muito. As pessoas engordam porque comem com baixa densidade de nutrientes, come de maneira inadequada, tá? Come pouca qualidade. E as pessoas engordam por conta disso. Quando você melhora a qualidade da alimentação sem precisar diminuir a quantidade, é só melhorar a qualidade, o emagrecimento acontece naturalmente. Uma das formas de melhorar a qualidade é começar a bater a meta proteica, tá? Através da comida de verdade. Não é de YoPro, não é de whey. Estou falando de carne e ovo, tá? De comida de verdade, tá? E aí, quando o objetivo é hipertrofia, também, tá? É plenamente possível bater a meta proteica através de carnes e ovos, tá? A não ser que seja um atleta fisiculturista que compete a nível internacional, porque para resultados não naturais, recursos não naturais. Então, se o indivíduo quer um resultado que não é natural para a espécie humana, é preciso recursos não naturais, tá? Mas para você que busca longevidade, para você que busca viver com mais qualidade de vida, tá? Você busca hipertrofia, você consegue 100% do que você precisa? Lu, bom dia! Você consegue 100% do que precisa através da comida de verdade, de carnes e de ovos. E aí, bater a meta proteica se faz necessário. Em muitos casos, suplementar a proteína vai ser um recurso interessante. Mas suplementar a proteína, como whey ou outros suplementos, albumina e por aí vai, não substitui o consumo de carnes e ovos, tá? Não substitui. O whey, suplemento proteico, não substitui carnes e ovos. Tá bom? Vamos passando aqui as perguntas. André, o que te faz manter motivado 365 dias? Olha, isso é bem interessante, né? Nem todo dia a gente acorda 100%, nem todo dia a gente acorda animado. Nosso cérebro, muitas vezes, nosso cérebro é uma máquina que ela trabalha só muitas vezes. A gente precisa estar no comando. A gente precisa estar entendendo como o nosso cérebro, muitas vezes, começa a desviar alguns pensamentos fora do nosso controle. Nosso cérebro quer funcionar no automático, né? E quando você aprende, olha só, fica aqui comigo, tá? Quando você aprende que o resultado que você quer para a sua vida só depende de você, está no controle, cara, você decide acabar com qualquer desculpa, com qualquer mimimi. Você decide acabar com qualquer. Cara, tá no meu controle. Tá absolutamente no meu controle. Tá? Vez ou outra eu falo de histórias. Eu tive a oportunidade de entrevistar algumas pessoas que são referências para mim e que eu tive a oportunidade de conversar com elas. Elas nos ensinam muito, né? Quando você pesquisa sobre pessoas de sucesso, seja no esporte, no empreendedorismo, em qualquer área, pessoas do seu ciclo de amizade, não precisa ser nenhum famoso. Quando você tem uma pessoa que é referência, né, uma pessoa famosa, ela, nessa área que ela é referência para você, ela pensa dessa mesma maneira, tá? Ela para de dar desculpas e começa a agir, porque está no controle dela. Toda ação que a gente toma gera um resultado. Esse resultado, ele retorna para a gente como a consequência daquilo que a gente fez, né? Então, nossa ação gera um resultado, todo resultado gera aquilo que a gente quer para a nossa vida. Cara, quando você fica com para baixo, pensando coisa negativa, você gera um resultado. Quando você decide acabar com isso, foca na ação, foca no que está no seu controle, você começa a gerar os resultados que você quer para a sua vida. Quando você para de se preocupar com aquilo que está fora do seu controle. Olha só, vez ou outra eu falo sobre ela aqui, Aline Rocha. Aline Rocha, ela é. Deixa eu silenciar aqui o celular. Aline Rocha, ela é uma cadeirante. Estou silenciando aqui o celular. Aline Rocha é uma cadeirante. Com 15 anos, ela sofreu um acidente de carro, perdeu os movimentos das pernas. Tá? Com 15 anos, ela sofreu um acidente de carro, perdeu os movimentos das pernas. Mas ela não se contentou com a cadeira de rodas. Resumindo a história, ela se identificou com corridas. Corridas de cadeira de roda. Corridas tanto São Silvestre quanto corridas maratona, corridas longas, enfim. Cara, ela já venceu 4, 5 São Silvestres. Ela participou da Paralimpíada do Rio de Janeiro, na cadeira de rodas. Ela já venceu várias maratonas ao redor do planeta. E ela não se contentou com isso. Quando você para de dar desculpas, Quando você não se contenta onde você está, você tem plena certeza, plena convicção que você vai chegar onde você quer chegar, tá? Então, não só isso, tá? O Fernando Fernandes. E no final, eu fiz uma entrevista com a Aline. A Aline, tive a oportunidade de fazer uma entrevista com ela. No final, ela falou: André, o acidente me tirou as pernas, mas a cadeira de rodas me deu asas. Sabe? Então, muitas vezes, quando você tá de mimimi, de desculpinha, tô triste, você tá direcionando seu foco para aquilo que tá alimentando esse sentimento negativo. Perceba que muitas pessoas ao redor do planeta queria ter os recursos que você tem. Muitas pessoas ao redor do planeta queria estar aonde você está, ter as oportunidades que você tem para conquistar algo melhor, sabe? Não é à toa que a gente vê inúmeras pessoas de sucesso que saem da extrema pobreza, para de dar desculpa de mimimi, muitas vezes passa... Cara, não tem o que comer de manhã, de tarde, de noite. E consegue sucesso na vida porque para de gastar energia daquilo que não está no seu controle. Enfim, em resumo, o que me faz me manter motivado 365 dias no ano é ter essa consciência que ter 100% está no meu controle. 100%. Muitos dias que eu venho aqui fazer a live, cara, muitos dias é desafiador. Eu deixo as crianças na escola. Vou fazer feira, volto aqui na correria, deixo alguma coisa ali na cozinha para fazer a comida, volto, venho para cá fazer a live, porque é um compromisso meu com você. Acredito muito que quanto mais do bem a gente faz, quanto mais você colabora, mais do bem você recebe, tá? Mais do bem você recebe. Então, acredito muito que quando você para de dar desculpas, para de olhar a dificuldade, começa a ver aquilo que você pode fazer e você faz, uma hora isso retorna para você. E todo mundo, obrigado, Lô. Todo mundo passa por desafios e dificuldades. Absolutamente todo mundo, tá? Eu falei aqui semana passada, né? Eu fiz a mentoria do protagonista na terça-feira passada, há 8 dias. Hoje é terça-feira, né? Foi na terça-feira passada. Quando eu terminei a mentoria, cara, eu tava me sentindo meio doente, meio molinho, como diz o meu filho. E, cara, desde 2015 eu não tinha nada, né? Na quarta-feira eu acordei bem dolorido. Mole, com febril, tá? A Covid me pegou, né? Agora tô me recuperando ainda. Eu fiz o teste domingo, ainda deu positivo. E acabei nem fazendo a live. Mas, cara, não fiz na quarta, mas eu vim aqui, fiz na quinta, fiz na sexta, porque eu tenho esse compromisso. Nada me abate, porque tá no meu controle. Se eu posso vir aqui fazer, se eu posso colaborar com você de alguma forma, cara, eu venho e faço. Venho e faço. Não peço nada em troca. Apenas o compromisso, né? Apenas um compromisso. Para você que tiver uma dúvida, coloca aqui que eu quero ajudar. Entende? Quando você começa a perceber que tá tudo no seu controle, o resultado que você quer só depende do seu esforço, cara, todo dia é uma oportunidade de evoluir. Todo dia é uma oportunidade de fazer um pouquinho melhor. Tá? Sem mimimi, sem desculpinha, sem ficar olhando o problema, sem ficar olhando o desafio, sem ficar valorizando. Respeita o problema, respeita o desafio, mas passa. Faça, olha o que pode fazer, vai e faz. Porque todo dia é uma oportunidade nova que a gente tem para fazer algo melhor, para crescer. Vamos passando aqui, tá? André, quanto tempo de low carb para curar esteatose hepática leve? Olha só, alguns alunos meus curaram a esteatose hepática entre 3 e 4 meses, tá? Entre 3 e 4 meses, tratando o problema na causa, né? Não é só sobre low carb, tá? Porque muitas vezes não precisa nem fazer low carb para curar a esteatose hepática não alcoólica. É apenas tratar o problema na causa. A causa está diretamente ligada ao autoconsumo de forma crônica de frutose, de substâncias muito doces, tá? Low carb é uma boa opção, mas entenda, tem muito guru desse aí falando besteira, tá? Enfim, por aí. Quando você trata a causa do problema, é plenamente possível reverter. É plenamente possível reverter. É preciso tempo, né? Tiveram dois alunos que a gente fez aqui uma live recentemente, o André Sena e a Vivalda. Os dois reverteram a esteatose hepática, constatado por exames de imagem. Tá? Se eu não me engano, a Vivalda estava com quadro moderado e o André estava com moderado também. Tá? Não foi nem leve. Tá? Teve uma outra aluna também que eu estou tentando agendar com ela. Ela já estava com um grau mais leve, que ela reverteu também nessa mesma turma, a esteatose hepática, tá? A Fernanda. Enfim. Cada tempo é um tempo, né? Cada pessoa vai ter o seu tempo, mas o mais importante saber é que é plenamente possível reverter se a causa da esteatose, se o que gera gordura no fígado e aí vem os problemas sérios de saúde é a alimentação, é só fazer os ajustes adequados, tá? Quem tiver perguntas, coloca aqui no balãozinho, tá? André, bom dia. Até que idade é seguro e saudável fazer jejum intermitente? Alimentar 2 vezes ao dia. Olha só, todo ser humano pode fazer 2 refeições por dia. É absolutamente tranquilo e até mais fácil, né? Fazer 2 refeições e comer a quantidade adequada de alimentos, de nutrientes. A questão é, quando eu pergunto, pela pergunta até que idade, talvez tenha alguma coisa a ver sobre criança, né? Sobre crianças, o que é que eu vejo? Crianças, fase de crescimento, gastando muita energia. Eu não vejo muita razão para estar limitando a quantidade de refeições. Não é fazer o que fazem hoje. Cara, empurram goela abaixo comida o tempo todo para a criançada aí, né? É bizarro isso. Tá? Mas pelo menos 3 refeições por dia, 3 grandes refeições por dia para a criança, tá ótimo, tá? E 2 refeições, cara, não tem limite de idade, tá? Não tem. É claro que dependendo de uma certa idade, dependendo da condição de saúde, vai ser preciso fazer uma refeição a mais, algum lanche proteico, tá? Mas cada caso é um caso. Por essa pergunta aqui, tá meio, como posso falar? Tá meio vago, né? Pra gente ser mais assertivo. Eu precisaria entender a situação para poder responder de maneira mais objetiva e assertiva, tá? André, faltam só 2 quilos para o meu objetivo. Já indica e virar paleo? Cara, olha só. Uma dieta paleolítica contém mais raízes e frutas. Qualquer pessoa pode fazer uma dieta paleolítica em algum momento, tá? Não tem. Quanto maior o sobrepeso, reduz mais carboidratos. Quanto menor o sobrepeso, come mais raízes e frutas. Não é assim que funciona, tá? Para quem quiser emagrecer, inclusive, pode fazer uma dieta paleolítica, tá? Pode fazer. A melhor dieta, abordagem nutricional, é aquela que você consegue incorporar como estilo de vida, tá? Essa é a melhor. Não importa se vai ser cetogênica, carnívora ou paleolítica. Não importa, tá? Aquela que você consegue incorporar como estilo de vida vai ser a melhor. Naturalmente, lá no protagonista, a gente tem alguns protocolos para isso, tá? A gente tem protocolos para isso. Mas, em linhas gerais, o que você precisa saber é que para emagrecer, você vai precisar melhorar a alimentação. Tá? Então, não precisa, não tem um momento certo para ir para uma paleolítica, um momento certo para ir para uma cetogênica, quando o objetivo é só emagrecer, tá? Algumas pessoas vão ter melhores resultados em relação a tanto ao emagrecimento como a incorporar como estilo de vida, reduzindo mais carboidratos ou aumentando carboidratos de raízes e frutas, tá? Bom dia, Ciro. Não entenda isso como um protocolo fechado, que existem datas e momentos certos para incluir cetogênica, ou fazer uma transição para carnívora, ou fazer uma transição para paleolítica. Tá bom? Entenda, paleolítica é também comida de verdade. Ela, por um lado, ela não é chamada de low carb, porque ela acaba permitindo mais carboidratos. Mas entenda que emagrecimento não é sobre carboidratos, é sobre qualidade. Por exemplo, para quem tem bastante sobrepeso, tá? Vai também emagrecer, até relativamente fácil, comendo raízes e frutas, seguindo a dieta paleolítica, tá? Talvez em algum momento precise fazer pequenos ajustes, porque é natural quando você come mais raízes. Eu vou dar só um exemplo, tá? Você cometeu alguns erros aqui, porque a questão das raízes tem aquele impacto hormonal que eu falei sobre a importância da proteína. Até quando você come mais raízes, por exemplo, ela também vai estimular a questão da insulina, vai estimular um pouco. A insulina, ela também está relacionada a mais fome. Quando você come mais raízes, tá? A insulina, a raiz tem carboidrato, a carboidrato. Vivalda, bom dia. A carboidrato é convertido em glicose, né? A glicose estimula a insulina. Quando a insulina baixa, vem mais fome, mais desejos de comida. E por aí, não só isso. Quando você come raízes, naturalmente, é comum, né? A gente fazer combinações nos pratos, nas refeições. Então, para quem pega um pratão lá, um pratão de batata doce, por exemplo, é natural para quem come batata doce, só estou falando que é natural, nem todo mundo faz, mas colocar muita manteiga, ou colocar a gordurinha da carne, ou Enfim, a gordura do bacon, colocar a raiz com alguma gordura. Quando você consome raiz e alguma gordura adicionada, você está juntando duas fontes de calorias, duas fontes de energia, tá? E aí pode chegar a dificultar um pouco o processo de emagrecimento, não necessariamente por conta da raiz, mas pelas combinações que o indivíduo faz, entende? Por isso a gente lá nas mentorias protagonistas, a gente conversa para entender o cenário, para entender como tá, cada um está se fazendo as refeições, como está o ambiente, os detalhes. Porque muitas vezes alguns detalhes passam despercebidos e as pessoas acabam deixando de emagrecer, achando que está fazendo certo, mas não está, tá? Mas quando a gente fala em emagrecimento, não importa se vai ser cetogênica, low carb, paleolítica ou carnívora. O que importa é você incluir, incorporar uma abordagem nutricional que você consiga incluir com estilo de vida, tá bom? Se tem só 2 quilos para sua meta, eu precisaria entender mais o contexto, tá? Deixa eu beber água aqui. Eu precisaria entender o contexto. Porque se você está bem mais tranquilo agora e pode perder esses 2 quilos num prazo bem maior, cara, não precisa de ficar rígido na abordagem que você está nutricional agora, tá? Você pode variar protocolos, sair de uma cetogênica para uma carnívora, para uma paleolítica, depois voltar e sair brincando. Porque é muito simples, né? É muito simples você incorporar um estilo de vida baseado em comida de verdade quando quer uma fácil manutenção do peso corporal. É simples. É simples. Não precisa engessar muito o estilo de vida. Tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. E Pierre Dona, como se livrar da compulsão das coisas? Olha só, tem uma aluna minha, fiz uma live com ela, com a Isadora, que ela tinha crises de ansiedade, crises de compulsão, ela tinha resistência insulínica e ela controlou, reverteu a resistência insulínica e já há 2 anos sem crises de compulsão e ansiedade. Tá? Quando a gente fala em compulsão das coisas, né, é preciso entender que a compulsão ela vem de um estado emocional, tá? Ela vem de um estado emocional. Eu não sei como é a sua história de vida, mas provavelmente tem coisas na sua vida, no seu dia a dia, que te incomodam, né? Que te incomodam. E aí, muitas vezes, por não resolver esse problema, tá? Eu vou chamar de problema, mas não resolver essa situação, isso faz com que você tenha um conflito muito grande aqui no coração, tá? E busque sempre o conforto na alimentação. Esse conforto na alimentação, se for em farinha e açúcar processados e ultraprocessados, acaba estabelecendo um vínculo compulsivo de busca de conforto na alimentação. Porque quando você come farinha, carboidratos refinados, açúcares, né, isso é viciante. Todo ser humano, quando come um pouquinho de açúcar, uma massa, tem um desejo de comer mais e mais e mais e mais. Quando você tem alguma situação na vida que precisa de atenção, olha que interessante. Vamos supor que você tenha algum problema na vida e você não resolve. Para você, talvez seja difícil, talvez seja alguma questão na família, não sei. E aí você vai comer. Sempre que aparece essa questão emocional, come. Sempre que aparece questão emocional, come. Você acaba criando um vínculo emocional com a alimentação. Estabelece um vínculo compulsivo, tá? Isso está diretamente ligado, na grande maioria dos casos, na questão emocional. É preciso resolver a questão, tá? É preciso entender isso, ter uma boa gestão emocional. É preciso parar para olhar mais para dentro, para saber o que é que na minha vida está me incomodando. Precisa de atenção. O que na minha vida precisa de atenção? Sabe? Muitas vezes é só um perdão. Muitas vezes é só um perdão. Há poucas semanas, na aula de filosofia, minha filha chegou para falar comigo sobre perdão. Papai, o que é o perdão? Eu preciso falar sobre perdão em filosofia. E é difícil a gente explicar o perdão, né? Até para adulto. Tem adulto aqui que é muito rancoroso. Porque quando você cultiva também sentimentos negativos, rancor, raiva, ódio, mágoa, seu corpo reage de tal maneira que você só vai atrair esse tipo de energia. Você só vai viver para baixo. Você só vai viver reclamando. Tá? E quando a gente fala em perdão, todo mundo aqui já deve ter perdoado e todo mundo já pensou em não perdoar. Mas veja só, quando você perdoa alguém, você não diz que concorda com o que houve. Você apenas acaba com essa corrente que te puxa para baixo. Percebe? O perdão, naturalmente, ele liberta aquilo que te puxa para baixo e manda para longe. Você acabou com esse vínculo. E às vezes o perdão talvez não seja nem perdoar outra pessoa, talvez seja você se perdoar. Percebe? Eu estou falando do perdão e eu estava explicando isso para minha filha. Cara, perdão é você se libertar daquilo que te puxa para baixo. Sabe? Quando alguém te magoa, quando alguém te magoa, quando alguém te ofende, por exemplo, eu estava falando para minha filha, né? Cara, coisa de escola sempre tem isso, né? Quando alguém te magoa, não diz respeito a você, diz respeito a ela. A pessoa que ofende, ela quer te magoar de alguma forma, então diz respeito ao ponto de vista dela para querer te ferir. Cara, entenda que toda ofensa, toda ação negativa que vem de outra pessoa é sobre ela, não é sobre mim. Percebe? E aí, perdoa, tá tudo bem, fica na paz. Eu não sei o que essas pessoas estão passando, não sei como é a estrutura da família dessas pessoas. E aí, comecei a explicar sobre isso. É claro, ela tem 11 anos, né? Talvez ela ainda não compreenda. Mas ela entendeu que, cara, quando você não perdoa, quando você cultiva rancor, mágoa, ódio, tristeza, seu corpo vai viver nessa energia para baixo, te puxando para baixo. E aí você vai ter resultados, como falei, toda ação gera um resultado. Esses resultados de quem vive reclamando, ah, eu não vou perdoar, eu vou desejar mal, eu vou me vingar. Cara, esses sentimentos só puxam para baixo. Então, muitas vezes, quando você não perdoa ou você não se perdoa, estou dando um exemplo hipotético, né? Então você vive com essa ferida aqui no coração, e aí, como você não resolve, vai buscar conforto na alimentação, né? Começa a criar um vínculo emocional com a alimentação. E aí são questões compulsivas. Muitas vezes a questão compulsiva também está diretamente ligada à história de vida, né? A história de vida. Por exemplo, quando eu fiz a live com a Isadora, que eu falei aqui agora há pouco, que ela controlou 100% os casos de compulsão e ansiedade sem dietas e sem remédios, lá no protagonista, lá nas mentorias. A gente passa essas ferramentas. A gente, na live, ela falou que tinha uma relação muito forte de afeto com o pai. O pai viajava, trabalhava muito. Então, quando o pai estava com ela, cara, eles estavam juntos comendo, criando esse momento de afeto, pai e filha comendo. E ela começou a ter esse momento de comida, esse conforto emocional na alimentação, tá? E aí ela tinha essa questão compulsiva. Muitas vezes, quando tinha uma carência, ia buscar o conforto na alimentação, porque inconscientemente ela sentia esse conforto na alimentação porque vivia isso com o pai, tá? Sentia isso com o pai. Ela sentia isso com o pai. Então, preciso entender, a questão compulsiva. Obrigado, Ciro. Obrigado. A questão compulsiva, preciso entender que ela vem de alguma busca de conforto por causa da nossa história de vida de alguma coisa, tá? Ou vai ser por falta de perdão, ou vai ser porque a gente é remetido a alguma lembrança do passado, de algum conforto que a gente tem. Eu tive uma mentoranda, cara, que quando chovia, ela comia, era um pão quente com café, com leite e o pão com manteiga. Porque ela disse que ela fazia isso com seu pai. Quando chovia, ficava na sala de casa, tomando café com leite e pão quente com manteiga. E ela se lembrava disso. E vez ou outra ela se pegava em dia chuvoso comendo isso, porque ela sentia esse afeto, esse conforto. Perceba, porque nossa história de vida tem nossos registros de memórias, né? Ao longo da nossa história de vida, a gente vai captando esses registros de memórias. Então, muitas vezes, tem algo que a gente come, algo que a gente cheira, algo que a gente ouve, que a gente é remetido para o passado, né? E a gente sente algo. Sabe, a gente lembra na hora. E a alimentação tem um papel importantíssimo nisso, né? Então, quando a gente fala em compulsão, é claro que tem algumas questões que estão envolvidas aí, mas muitas delas estão ligadas à questão emocional, à busca de conforto, tá? A busca de conforto e uma necessidade de boa gestão emocional, tá? E muitas vezes é preciso ter um olhar mais atento. Cara, o que é que eu preciso resolver na minha vida? Porque enquanto você não resolver isso, o gatilho, né, que vai despertar esse incômodo, ele vai continuar acontecendo. E aí você ensinou o seu corpo a sempre que tiver esse incômodo, vai comer. Sempre que ficar ansioso, come. Sempre que ficar inseguro, come. Sempre que ficar com medo, come. Sempre que tiver muita raiva, come. Sempre que tiver com rancor, come. Percebe? É preciso remodelar isso, tá? É preciso remodelar isso. Eu estou falando de uma questão compulsiva mais simples, tá? É uma questão compulsiva mais simples. Ah, olha aí. Tato, verdade, choveu, eu lembro da minha infância, banho de chuva com café. Olha aí. Todo mundo tem lembranças gostosas como essa, né? A questão é a gente não deixar nosso corpo começar a funcionar no automático. Porque se deixar, cara, tudo é. Toda comida, ela vai dar algum. Toda comida não, mas muitas dessas comidas aí vai dar algum conforto. E o que eu gosto de falar para os alunos é: adulto faz o que precisa fazer, não faz o que quer, né? A gente pode remodelar isso. A gente pode remodelar e a gente deve remodelar. Por isso que eu chamo lá do programa protagonista, para a gente acabar com a dificuldade de apenas reagir e começar a agir, ter o controle dos resultados, entendendo os gatilhos e começando a remodelar isso. Cara, entenda, o que é que está te incomodando? Sabe, eu acho que é hiperdona. O que é que está te incomodando? Sabe, pensa sobre isso. O que é que precisa ser resolvido? E geralmente é algo que a gente tem dificuldade de resolver, né? Talvez seja um perdão, talvez seja uma conversa de adulto, talvez seja um perdão, um auto-perdão, talvez seja uma outra coisa que precisa ser resolvida. E aí a gente para agir como adulto e resolve, tá? E resolve, porque, cara, isso dá um alívio, dá um alívio. E aí não é só isso, tá? Quando você identifica o que é que está incomodando e você cria um plano para resolver, depois o segundo passo é remodelar isso. Porque não adianta buscar o conforto na alimentação, porque não é comendo que vai resolver. Pelo contrário, vai frustrar, vai gerar ganho de peso, vai gerar baixa autoestima, vai gerar baixa autoconfiança, vai gerar arrependimento e mais sentimentos negativos, frustração, né? Falta, enfim, lamentação e por aí vai. Então, quando você remodela, aprende esse ciclo e remodela e age, esse é um passo importante. Segundo passo, e perdona, não tenha alimentos que te sabotam em casa. Não tenha um sorvete, chocolate, refrigerante. Não me venha com essa de que, ah, eu só vou ter aquele sorvete para quando der muita vontade. Ora, vai dar muita vontade. Você vai se sabotar e vai virar aquele ciclo vicioso de novo. Frustração, arrependimento, baixa autoestima, tá? Por isso, lá no Protagonista, a gente dá as mentorias. Toda terça-feira a gente se reúne para acompanhar de perto e dar esse suporte. Para que realmente quem quer acabar com essa dificuldade consiga acabar, tá? É isso. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Olha aí. Mais uma pergunta sobre jejum, Israel. O que tem calorias quebra o jejum. O Israel perguntou: Bom dia, André. Mel no café preto, corta o jejum? Corta. O que tem caloria quebra o jejum. Ponto. É simples, tá? Mel quebra jejum, tem calorias, tá? André, como bater a meta proteica sendo recente bariátrica? Alérgica a leite e carne por estômago reduzido. Tá, certamente você vai encontrar alguma carne que você consome, né? Eu acho que não seja todo alimento de origem animal. Não sei se é só carne vermelha, talvez alguma carne mais gorda. É só você selecionar aquelas carnes que você consegue e incluir as refeições. Ovos. Ovos são fontes de proteína. Iogurte integral natural. É um bom recurso para fazer um lanche proteico, tá? E em último caso, suplemento. Olha aí, uma situação no qual a suplementação pode ajudar, tá? Suplementação pode ajudar. Existe a albumina, que é a proteína do ovo, tá? Whey, não sei se você vai ter alguma alergia ou não, porque é do soro do leite, aí você precisa experimentar. Existe do bife também, a proteína isolada da carne. Tem opções, tem várias, tá? Mas certamente você encontra algum tipo de alimento animal que você consegue, né? Não sei se frango, peixe, alguma ave, frutos do mar, suíno ou bovino, não sei. Mas certamente vai ter algum corte ou alguns que você vai conseguir consumir, tá? E aí, é importante fracionar. Não precisa ser muito de uma vez. Principalmente bariátricos, tá? Principalmente bariátricos, tá, Kathleen? Deixa eu passar aqui. Grande Franzói, bom dia. É isso, rapaziada. É isso, rapaziada. Deixa eu ver aqui. Só tem mais uma pergunta. Tato, André, estou tomando em jejum um copo de água com a colher de açafrão. Tem problema? Eu não sei qual é o seu objetivo, mas eu não vejo problema, não. É isso. Terça-feira, hoje, tem mentoria lá do protagonista. Para quem quiser saber mais sobre o protagonista, aqui na minha bio do Instagram, tá? Vai lá na minha bio do Instagram, tem a emagrecimento, mais mentorias, e a página do protagonista, onde tem todos os detalhes do protagonista. Tem um botão do WhatsApp que vem diretamente para mim, tá? Para quem tiver dúvidas sobre o programa, para quem não tiver dúvidas, pode se inscrever lá e entrar. Ah, hoje tem mentoria. Quem entra lá no programa ganha as mentorias como bônus, no qual a gente faz reuniões semanais por videochamada pelo Zoom toda semana, toda terça-feira de 8 da noite. Tá? As mentorias são gravadas e ficam disponíveis lá na plataforma. Na semana passada foi belo, né? Tiveram algumas estreias, algumas alunas que chegaram novas lá e recebi feedbacks ao longo da semana no WhatsApp. Cara, maravilhoso. A gente vê que realmente está se esforçando para ter resultado. Ah, e para quem está no YouTube, na descrição do vídeo tem um link do programa Protagonista também. Dá para acessar lá, ter as dúvidas, se inscrever, inclusive entrar na mentoria se fizer a inscrição hoje. Tá bom? Rapaziada, beijo no coração, uma excelente terça-feira, excelente semana para todos e até amanhã. Tchau, tchau.